Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Cristiano Arco Verde.
Queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Gálatas, na carta do apóstolo Paulo, à igreja na Galácia. Apóstolo Paulo, ele tinha algo que, se você observar nas epístolas paulinas, você vai perceber que Paulo tinha um zelo muito grande pela doutrina. Você está comigo? Paulo tinha um zelo muito grande pela visão. Paulo tinha um zelo tão grande em relação aos preceitos e aos ensinamentos de Cristo, do Evangelho, de Deus, do Todo-Poderoso. Só para você ter uma ideia, mas Paulo, ele não conviveu dentro do contexto apostólico quando Cristo estava aqui. Pelo contrário, a Bíblia mostra lá em Atos, depois da morte e ressurreição de Cristo e a sua ascensão, quando a igreja foi estabelecida na terra, nós observamos a história de um homem chamado Saulo de Tarso. Nós percebemos uma característica em Saulo, que era alguém que tinha um zelo. Amados, Saulo, ele começou a perseguir a igreja, só para você ter uma ideia. Ele começou a perseguir os cristãos. Se você for observar na Bíblia, lá em Atos, capítulo número 7, você vai ver isso. Na verdade, Atos 7, quando Estevão é apedrejado, a Bíblia diz que Saulo consentia na sua morte. Nós vamos observar vários momentos Saulo de Tarso, ele com essa atitude de quê? De naquilo que ele acreditava, ele era extremamente zeloso. Então, se ele estava vivenciando um contexto na sua vida e uma crença, e aí Saulo partiu para cima mesmo para perseguir os cristãos. Mas se você começa a ver a partir de Atos capítulo 9, você vai ver algo interessante acontecendo. Esse Saulo que era perseguidor, esse Saulo que era alguém que era extremamente zeloso pelos preceitos da lei, agora tendo um encontro com Jesus. Era aí, pode ser um aleluia mais forte. Esse Saulo que era perseguidor, esse Saulo que era alguém zeloso, mas estava fazendo algo com zelo, mas fora daquilo que Deus queria, ele tem um encontro com Jesus. E é quando vem aquela velha e conhecida frase, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Na verdade, não é uma velha frase, é um texto bíblico. Porque quando Jesus, quando Saulo, naquele momento, ele tem esse encontro com Jesus, ele começou a perceber algo, amados, e a vida dele foi completamente mudada a partir do momento que ele teve esse encontro com Cristo. Quando ele teve esse momento com Deus. Em outras passagens, agora, não mais Saulo, mais adiante ele vai ter o seu nome mudado dentro do contexto da igreja. E agora vai ser, depois das revelações, depois de passar tempos de estudo também, de busca ao Senhor, ele agora vai ser chamado de Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo, para você ter uma ideia, escreveu 13, diga comigo, 13 cartas do Novo Testamento. Agora, um homem que era outrora no mundo, ele tinha uma força e era zeloso naquilo que ele estava lá. Agora ele teve um encontro com Cristo. Agora ele teve sua vida mudada. E agora a Bíblia mesmo diz que ele não aprendeu de homem nenhum, ele aprendeu direto do Senhor, com revelações poderosas do próprio Cristo para ele. E ele começou a pregar o Evangelho, começou a vivenciar essa palavra, começou a escrever, a fundar obras, a estabelecer, viver o seu ministério apostólico. E agora, aquele que era Saulo, agora era Paulo, zeloso sim, não mais por preceitos de homens, zeloso sim, não mais por ideias humanas, ou de um judaísmo, onde agora ele já não estava vivendo mais a lei, mas entendeu o que era graça. Paulo percebeu que não era pelas obras que o homem ia ser salvo, mas sim pela fé, pela graça de Deus. E nós vimos um homem que outrora era zeloso no judaísmo, agora um homem extremamente zeloso, agora sim, no lugar certo, fazendo a coisa certa, alinhado aos preceitos de Deus. Queridos, depois que eu me converti, depois que você se converteu, você, eu, nós precisamos ser mais ousados ainda. Se você tinha um zelo e uma força no mundo, amado, você precisa ser mais zeloso agora na presença. Ser mais zeloso em Cristo. Fecha parênteses. Paulo, voltando a ele, Paulo ele chega, ele tem uma vivência. Se você observar as cartas de Paulo, você vai perceber algo, amados. Tem um tema que normalmente volta. É um tema recorrente mesmo dentro das suas cartas, que se chama doutrina. Permanecer firme no que aprendeu. Permanecer firme no que foi instruído. Sabe que fidelidade é você permanecer firme naquilo que você foi instruído em Deus? Você continuar fazendo o que Deus chamou você para fazer? Você está comigo? Zeloso. Firme na doutrina. Paulo ele não abria porque alguém chegava com mais conhecimento dentro de um aspecto humano. Ele não abria mão dos seus conceitos. Ele não abria mão dessa palavra, irmãos, por causa de uma conversa bonita ou de uma história bonita. Não. Paulo ele permanecia firme. E ele incentivava os irmãos a permanecerem firmes na visão. Amém? Em Gálatas capítulo 1, nós temos o apóstolo Paulo tratando seriamente sobre alguns assuntos já de cara para os irmãos da igreja na Galácia. Ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui nós já vimos Paulo já tendo a convicção do seu chamamento. Aqui nós observamos também duas pessoas da Trindade aqui, né? Você percebe aqui? Por Jesus Cristo e por Deus Pai. Verso 2: e todos os irmãos que estão comigo, a todas as igrejas da Galácia, graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Admira-me, agora verso 6, que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Você está percebendo Paulo já entrando, tratando de um assunto, trazendo um alerta para a igreja da Galácia? Você está comigo? Já na abertura da carta, Paulo está dizendo: olha, prestem atenção, por quê? Porque alguns estão querendo mexer com a estrutura da visão. Você está aqui? Alguns estão querendo trazer outro evangelho, não o de Cristo. E amados, eu vou dizer para você hoje, existem instruções aqui poderosas, que é para essa igreja hoje. Não entenda apenas como Paulo falando aos irmãos da Galácia. Entenda como o próprio Espírito de Deus trazendo um alerta para a sua igreja hoje nesse tempo. Não podemos, nem podemos, nem devemos abrir mão daquilo que temos aprendido do Senhor. Amém? A Bíblia diz que alguns estão se intrometendo, entrando para quê? Para tentar fazer o quê? Trazer outro evangelho. Mas verso 8 diz assim: mas, eu gosto desse texto, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho que vá além do que já vos anunciamos, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Amados, o evangelho que nós temos recebido, a palavra que nós temos recebido, devemos estar firmados nela. E ainda que, e olha o que ele diz, olha a força de Paulo, e olha o que ele diz: ainda que sejamos nós, você está comigo? Dizendo, ou até mesmo que um anjo apareça para vocês trazendo outro evangelho, seja anátema, não receba, não abra o seu coração para isso. Ainda que, se alguém nesse altar disser: olha, Deus mata, Deus fere, Deus leva para o leito, Deus dá enfermidade, irmão, não receba. Ainda, verso 8, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja anátema. Não aceite, não receba, não se abra. Olha o que Paulo diz, vai lá comigo em Timóteo, 2 Timóteo. E aí eu vou dizer para você, meu irmão, livre-arbítrio existe sim. Salvação pode se perder? Sim. Se não, lá em Apocalipse não diria: se você permanecer firme, for vitorioso, de modo algum eu apagarei seu nome do livro da vida. Se diz que de modo algum eu apagarei seu nome do livro da vida por você permanecer vitorioso, é que se você abrir mão dos princípios e dos preceitos de Deus, seu nome pode ser apagado, meu filho. 2 Timóteo capítulo 2, perdão, capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 10. Diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Paulo aqui estava falando a Timóteo, seu tutoriado, seu filho na fé. Ele diz: olha, você, meu filho Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança. Paulo tinha vida, irmão. Paulo estava dizendo: olha, você está perto de mim, você vê na minha vida fé, perseverança, integridade, intenção correta. Aí ele diz: perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Aleluia! Sabe quem que vai livrar você da perseguição, meu filho? O Senhor. Fica tranquilo. Verso 12: em verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão o quê, irmão? Perseguição. Ou perseguições. Padecerão perseguições. Verso 13: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior. Fica tranquilo, quem está enrolando, enganando, tá, fica tranquilo, irmão, a Bíblia mesmo diz, eles vão de mal a pior. Mas ele diz, enganando e sendo enganados, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado. Paulo estava dizendo assim, ei Timóteo, você sabe de quem você está aprendendo, você sabe a vida que eu tenho, você está entendendo? Permaneça naquilo que você aprendeu, e de que fosse inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, e pela fé que há em Cristo Jesus. E aí ele diz, toda a escritura divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Capítulo 4, verso 1 diz, conjuro-te perante Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos, os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, prega a palavra. E essa é a instrução que eu tenho, irmão, para a minha vida. Aleluia, pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Eu disse, tenha cuidado, meu irmão, não abra mão, não, não venda a sua alma, nem a sua vida, nem nada em detrimento da palavra, meu irmão. A palavra é maior do que todas as coisas. Amém? Que possamos ficar firmes nessa visão, nessa palavra, nessa doutrina, em nome de Jesus. Amém.